Abrace Uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
E já voltamos sem demora aqui para falar no nosso Abrace Uma Carreira do curso superior do audiovisual da ECA. Convidamos o professor Rubens Arnaldo Revolt. E ele que, além de professor do curso superior de audiovisual da ECA, é um cineasta premiado. Entre suas obras destacam-se os longas metragens de ficção Corpo, de 2007, prêmio de melhor filme estrangeiro em Los Angeles, Supernada, do ano de 2012, premiado em Gramado, no Festival do Rio e no prêmio Fiesp SESI São Paulo de Cinema. E também Rainha Hortência e Magic Paula, do ano de 2014, um documentário realizado para ESPN. Vamos falar um pouco então, professor, sobre a história do curso. Falamos já alguma coisa, quando que ele foi criado e a partir de quando virou audiovisual?
O curso ele foi criado em 66, tanto que ano passado foi a comemoração dos 50 anos, né, do curso. É um curso já cinquentenário, né? E ele se transformou em curso superior do audiovisual em 2000, né? É relativamente recente, só desse, é uma questão já desse século. Antes ele era dividido em dois, né? Era de um lado cinema e de outro lado rádio e TV. E a partir de 2000, como falei, virou uma coisa só.
E falando agora, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, normalmente, como o cinema é muito forte, justamente no curso, talvez seja o carro-chefe da história, nós do rádio nos sentimos um pouco, talvez, órfãos nessa situação, porque como foi absorvido, quando a gente procura, principalmente eu que estou fazendo o mestrado lá no CRT, a gente tem o Edu Vicente, né, que é especialista na área.
Ângelo.
O Ângelo também, né?
Sim.
Mas aí quando a gente vai buscar outros profissionais na área de rádio, até mesmo de televisão, a gente sente um pouco essa falta aí desses profissionais. O que acontece? Porque quando há essa absorção, o cinema ainda é a menina dos olhos, tanto para quem procura, quanto para os profissionais que ainda estão por lá, não?
Olha, de um certo modo, sim. Em relação ao rádio, eu concordo. Até vou falar um pouco depois. Mas em relação à TV, não. Hoje, a TV é um meio muito forte. Inclusive, em termos de referência para os mais jovens, eles conhecem muito mais séries de TV do que filmes. E muitos querem fazer a faculdade para criar séries, né? Para fazer coisas em televisão. A gente teve exemplo ano passado muito forte, muito expressivo, do 3%. 3% é a primeira série brasileira produzida pela Netflix e percorreu o mundo. E hoje ela é a série de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos e na Inglaterra. E foi criada por alunos da ECA. Né? E alunos da ECA que criaram enquanto alunos da ECA. Eles não eram ex-alunos. Quando eles criaram a série, eles ainda eram alunos. Então, quer dizer, hoje a televisão é uma coisa muito forte e cada vez mais no curso ela ganha espaço. Não é que o cinema deixou de ser importante, o cinema continua importante, mas como eu falei, hoje em dia um profissional da área, ele não liga mais se ele vai... Eu tenho projetos de filmes e tenho projetos para televisão. Tenho coisas que eu faço que passam tanto no cinema quanto na televisão. Então, os dois caminham lado a lado. Agora, de fato, o rádio ficou um pouco... Que palavra eu vou usar?
À margem.
Ele ficou um pouco à margem do processo. Porque é isso, né? Ele não é audiovisual, né? Ele é só áudio. E talvez hoje o curso de rádio ele tenha que ser um híbrido com jornalismo, com outros campos, né? Hoje, puxa, eu acho que talvez o rádio tenha mais força na faculdade de jornalismo do que propriamente no CTR. Isso não é um desprezo ao rádio. Como eu falei, eu adoro rádio, eu escuto muito rádio. Mas é que com essa junção do audiovisual, juntou muitos meios, muitas áreas, né? Internet, TV, cinema, mídias, games, animação, ficção, documentário. E daí, coitado, não ficou muito espaço para o rádio. Então hoje tem só dois professores que dão três disciplinas e são poucos alunos que realmente têm interesse. Mas a gente não pensa em... O rádio continua sendo algo importante. Mas de fato você tem razão, o espaço dele diminuiu, infelizmente.
Infelizmente, porque imagino pela riqueza, até por essa escrita criativa, pelos roteiros.
Claro.
Eu acho que falta... Aí é uma questão, uma análise crítica até. Porque eu vejo, embora não haja imagem, mas... A sonoridade, imagem sonora, né? Então,
sim, a sonoridade é uma coisa muito importante. Você constrói narrativas sonoras.
Inclusive no cinema, né?
Claro. Inclusive, você sabe que um aluno do departamento, que se formou há uns 4 anos atrás, ele ganhou um prêmio de radio play na BBC de Londres. Era um concurso mundial em que só 3 peças seriam premiadas e produzidas pela BBC, e ele foi um dos 3 premiados. Então quer dizer que, sem dúvida nenhuma, a rádio ela tem essa questão de criatividade, expressividade e possibilidades narrativas.
Além da questão do custo baixo e também por toda essa criatividade que se aprende aí no cinema, um desafio, né? Porque eu lembro quando eu fiz publicidade, propaganda e marketing pela ESPM, e já naquela época se falava que havia um pouco interesse, né? No rádio, as verbas publicitárias não eram tão grandes, mas tinham um valor considerável.
Claro.
E na hora da criação, normalmente, optava-se sempre para criar para TV ou para outros
claro.
Meios e não para o rádio. E o rádio, as propagandas eram sempre muito básicas, sempre muito simplistas até,
sim.
E diretas e vendedoras. E faltava essa criatividade.
Muita fala.
Exato.
Outros elementos criativos. Você tem toda a razão. Tem que se repensar. Talvez seja interessante, né? Você mesmo que está com essas reflexões, começar a levantar essa discussão nos próprios departamentos, que eu também acho, concordo.
Que bom, e aí para o pessoal que está nos ouvindo aqui, também abre mais uma janela, porque tem, como a gente já disse, tem vários campos aí, a gente normalmente vê que o pessoal se interessa mais à moda, claro, os games, que chamam muita atenção, essas séries, hoje muita gente assistindo, comentários aqui e acolá, né? É um espaço que vem se abrindo, inclusive porque é lei, né? Você ter uma parcela, né?
Isso cresceu muito a produção televisiva no Brasil, porque tem uma lei 12.485, que institui uma cota de produção audiovisual independente. Isso é muito importante, porque antigamente muitos canais, por exemplo, as grandes emissoras Globo, Bandeirantes, Record, toda a programação era feita através de produção própria, né? Eles mesmos, nos seus próprios estúdios, faziam a programação. Hoje não, você tem que ter no horário nobre, né, que é entre 6 e 11, você tem que ter uma proporção da tua programação, tem um número mínimo de horas que tem que ser feito com produção audiovisual de produtoras independentes brasileiras. Então isso, nos últimos 4 anos, é impressionante como cresceram o número de séries ficcionais e documentais, programas, enfim, uma variedade de programas para televisão feitas aqui no Brasil com profissionais brasileiros e que começa a ter um nível de qualidade internacional mesmo. Sempre, isso é uma regra do audiovisual, você só atinge qualidade quando você tem um mínimo de quantidade.
Então, falando aí em demanda de mercado, é fácil achar emprego na área?
Olha, acho que nenhuma área é fácil arranjar emprego, né? Hoje em dia a gente vive um sistema, um regime de crise permanente e, por exemplo, estamos em São Paulo. São Paulo é uma cidade de 20 milhões de habitantes com mercado de trabalho muito competitivo, né? Então, fácil não é uma palavra, mas eu usaria a palavra possível e viável. tanto que a maioria dos alunos da ECA tem dificuldade para se formar, porque lá pelo terceiro ano eles já conseguem trabalho. Isso acontece muito. É um problema, aliás, nós do departamento, porque os alunos demoram, às vezes, muito tempo, porque eles, no último ano, penúltimo ano, eles começam a trabalhar e daí folgam na faculdade. Né? Então, isso já é um denotativo de que realmente é um mercado aquecido e que se o profissional é bom, ele vai ter seu espaço.
Com relação à remuneração para início de carreira, tem ideia de mais ou menos quanto?
É muito difícil, porque são tantas possibilidades, né? Você pode trabalhar em uma produtora pequena, numa produtora grande, como produtor, como assistente. É uma miríade de funções possíveis e também um número muito grande de... Mas eu acho que início de carreira para todo mundo, você ganha mal, né? Um pouco estagiário... uns R$1.000, R$1.500, mas depende. Às vezes você pode começar a ir muito bem e subir o salário, mas é um início normal como qualquer carreira.
E normalmente a forma de remuneração é por job, é mensal, são 8 horas, porque eu imagino que os horários...
Também você pode... é uma loucura, é uma também loucura, varia, né? Muito. É muito terceirizado. Né? Raramente você tem carteira assinada, raramente, né? Então são muitos que, como você falou, são pro job, a não ser que você vá trabalhar numa produtora grande ou numa emissora de televisão, com uma estrutura mais estabelecida, institucionalizada, daí você tem carteira, senão geralmente é por job e daí é clássico PJ, né? Você emite a nota fiscal, você tem que ter uma microempresa.
Ah, então com esse problema tudo aí de reforma da Previdência e tudo mais, é importante pensar na Previdência complementar, não?
Exatamente, é uma questão mesmo. Embora o profissional de audiovisual não tenha essa de aposentar. Cara, você trabalha até o fim da vida.
Isso é, né? Bom, né? É como o trabalho do ator, que também quanto mais tempo tem de...
Claro, é um pouco por aí, né?
E tem sempre seu espaço, né?
Claro, claro, sempre vai precisar de personagens mais velhos. Então, eu não tenho nenhum amigo da área que está falando em aposentadoria. Então, é uma questão... Pra gente não existe muito fim de semana, é uma coisa só. É um fluxo contínuo.
Estamos conversando com o professor Rubens Arnaldo Revaldo, ele que é professor do curso de audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP, curso superior de audiovisual, que você também conhece, né, como cinema, como rádio, TV, aí tem a internet também, que hoje, como que a internet, as tecnologias entraram aí no meio do audiovisual?
De uma maneira muito forte, muito incisiva, né? Por exemplo, eu acabei de falar das séries de TV, hoje em dia é um mercado muito grande, são webséries. Séries já pensadas para a internet, que têm suas características próprias. Elas têm que ser mais curtas, elas têm que ser pensadas em enquadramentos. Não adianta fazer grandes planos gerais, porque as pessoas vão ver em telas pequenas. E muita gente trabalha em conteúdo para YouTube, criando pequenas pílulas para a internet. Sites também, conteúdo para sites, pequenos vídeos, é um mercado que ainda está em expansão, que ainda a gente não sabe onde pode chegar. Então, e cada vez mais também tem os games, né, que a gente fala pouco, mas, por exemplo, em alguns países, como Japão, e se eu não me engano, é próprio Estados Unidos, a renda dos games já é maior que a renda do cinema. Então, é uma coisa muito forte. Então, esse é um campo que ainda o Brasil está ainda engatinhando, mas já está crescendo. Já tem algumas empresas que fazem games. Então, quer dizer, essas mídias digitais, os jogos interativos, são campos em que ainda há um mundo a se percorrer.
esse aperfeiçoamento extra aí dos games? Porque eu imagino que a base está aí nos roteiros, né? Nessa dramaturgia toda, isso não muda muito, talvez, né?
Não, sim, sem dúvida que você tem que ter uma boa dramaturgia, mas é uma dramaturgia diferente, né? Porque não se está pensando só na excelência da história, mas também na capacidade de agenciamento dos jogadores. Você tem que pensar uma história em que promova a ação do jogador e que essa ação seja relevante. Então, tem características próprias um roteiro de um game.
E isso se aprende na academia ou mesmo nos contatos, naquela coisa mais experimental das produtoras?
Sempre o audiovisual você aprende um pouco em cada lugar. Você aprende. Eu acho a faculdade um espaço importante. Porque não só pelo aprendizado, mas pela possibilidade de você compartilhar esse aprendizado com outras pessoas, né? O audiovisual, assim como outras áreas, como teatro, por exemplo, ele não faz sentido, ele é impossível de ser vivenciado sozinho. Ninguém faz nada. Nada. É uma arte ou um mercado, uma produção essencialmente coletiva. Então você tem que. Não adianta, para fazer um filme, para fazer uma série, para fazer uma animação, para fazer qualquer coisa, você precisa estar junto com outras pessoas. Sozinho você não faz nada. E a faculdade é um ótimo lugar para você criar sua turma. Uhum. Sabe? E é muito forte a experiência de ter um aprendizado, compartilhar esse aprendizado com a sua turma. São colegas que você vai ter pro resto da vida. Até hoje, o meu sócio na minha produtora foi meu colega aqui da ECA. Sim. Então, são teus parceiros pro resto da vida. Então você aprende um pouco com teus amigos, um pouco na faculdade, um pouco no trabalho, um pouco vendo como espectador. É isso, você tem que juntar os diferentes saberes de diferentes lugares.
E já que estamos falando dessa parte de habilidades aí, o que se espera então de um aluno aí que queira, de alguém que queira abraçar essa carreira do audiovisual? Quais são as habilidades específicas, as características ou pré-requisitos? Um deles é saber trabalhar em equipe.
É fundamental, acho que esse é o principal. Acho que você levantou bem, Mário, é trabalhar em equipe. Saber olhar o mundo, acho que isso é muito importante, né? De um certo modo, a tua criação é um pouco a tua resposta em relação ao mundo. Então você tem que compreender o mundo que você vive, um pouco as relações humanas e não ter vergonha ou timidez de mostrar a sua criação, né? Então se você escreve coisas ou faz seus vídeos e tem vergonha de mostrar, então é melhor procurar outra coisa, né? Melhor ser biólogo, nada contra a biologia, estou falando, não serve para o audiovisual. O audiovisual você tem que ter um prazer em se expor, em mostrar o seu trabalho, em mostrar a sua expressividade, né? Então acho que é um híbrido dessas várias coisas. Saber trabalhar em equipe, saber olhar o mundo, não ter problemas para criar e saber mostrar essa criação. E eu acho que uma outra coisa também muito importante é ter uma sensibilidade, pelo menos em uma dessas três áreas, que é ou visual, ou sonora, ou dramática.
Sim.
Aí eu acho que tem pessoas que têm uma sensibilidade visual muito forte, desde criança sabe enquadrar, fotografar, tem outras que têm um ótimo ouvido para música, para o som, para o ritmo, e tem outras que gostam de escrever, criar histórias. Uhum. Essas três coisas fazem o audiovisual.
Muito bom, estamos com o professor falando aqui especialmente dessa carreira para você especial, claro, audiovisual. Tá pensando em fazer audiovisual? Pois é, a gente está aqui trazendo informações para você, professor Rubens Arnaldo Revolt, professor do curso superior de audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP. Você está notando que a gente ainda não está colocando as músicas, porque hoje vamos encerrar um pouquinho mais cedo, e as músicas, o professor também vai falar a respeito delas, da importância dessas imagens sonoras e por que da escolha das músicas. Então reservamos, diferentemente de final de cada bloco uma música, deixamos as três canções para o finalzinho aqui. A gente vai conversar mais uns 5 minutos e aí você vai ouvir essas composições. Já voltamos.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.